Quanto mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Alma.
Sim, titia. Eu perguntei que horas são.
Ah, deve ser meia-noite.
Já era tempo do Pedro ter voltado para casa. Será que esse doente de Santa Teresa está assim tão mal?
Não sei. O seu marido devia ao menos telefonar, não é?
O Luiz, onde é que ele foi?
Foi ao cinema. À sessão das 10.
Mas já deve estar voltando.
Você não tem sono?
Não, não, titia. Eu vou esperar a volta do Pedro.
Estou muito nervosa hoje.
Não há motivos para isso, querida. Você quer outra dose de calmante?
Não, não, muito obrigada. Eu estou farta de remédios.
Oh, a senhora ouviu?
Não ouvi nada.
Parece um miado.
Deve ser imaginação.
Eu...
Não!
Calma!
O que foi?
Ah, veja, Didi, ali, junto da cortina.
Mas
ele é o gato preto. Olha, Didi, o gato preto voltou outra vez.
Vamos, oh, Didi.
Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, O Caso do Gato Preto. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com fatos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Boa noite, Tia Carmen. A Alma já foi se deitar?
Neste momento. Agora está dormindo.
Ah.
Escute, Pedro. Nós precisamos fazer alguma coisa.
Como?
A Alma acabou de ter outro ataque de nervos. Ah. Eu tive que lhe dar até uma injeção para que ela sossegasse. Aquele gato preto apareceu de novo.
A senhora viu?
Não vi, porque ele se escondeu.
Ora, titia. Ainda não percebeu que não existe nenhum gato preto. São fantasias da minha mulher.
Não foi uma alucinação. O gato existe, sim. E hoje o animal tornou a minha sala.
A minha sala?
Sim. Miou e mostrou os dentes. Foi tudo questão de segundos.
Não, não acredito nessa história, titia. A senhora sabe como é. Quando a gente tem nervos à flor da pele, a toda hora está vendo coisas.
Minha sobrinha não mente, Pedro. Se ela disse que viu o gato, é porque viu. A Alma não é maluca.
Eu sei que não é, mas... Essas manias...
Não é mania. É uma perseguição. Esse gato diabólico está aí.
Bom, vamos supor que exista um gato fantasma. O que é que a senhora quer que eu faça?
Minha sobrinha precisa de cuidados médicos. Nós temos que revelar tudo ao Dr. Lazzoli.
Como? A senhora pensa que a Alma esteja ficando louca?
Deus me livre. Mas não é melhor contar ao médico e ver o que é que ele diz? Se são apenas os nervos...
Seria desagradável confessar ao médico que minha mulher tem alucinações, né?
Mas se isto se repetir, Pedro, eu conto ao doutor. Porque se você ouvisse os gritos de que alma soltou...
Boa noite, pessoal.
Luizinho. Sabe que horas são?
Encontrei uns colegas no cinema e fiquei batendo papo. Mas o que aconteceu aqui? Vocês estão com uma cara de...
Vá se deitar, Luiz. Você não precisa saber.
A prima Alma teve outro ataque?
Luiz.
Mas o que tem? É isso mesmo.
Você não deve falar assim de sua prima.
Ora, mamãe. Eu não disse que era um ataque de loucura.
Para com isso. Pode ir para o seu quarto.
Tá bom. Boa noite, primo. Boa noite, mãe.
Boa noite.
Engraçado. Todos pensam a mesma coisa e gritam comigo porque eu falo. Mas o que é isso? Parece que passou um ventaval pelo meu quarto. Quem será que andou revistando as minhas roupas?
Bom dia, Pedro.
Ah, bom dia.
Bom dia, tia Carmen.
Oh, minha querida. Está melhor?
Estou bem, obrigada. Quero café.
Maria, traga o café de Dona Alma. Sente-se, bebê.
Obrigada. Estou muito calma, Pedro. Não precisa me olhar assim. Tia Carmen contou, não é?
Sim.
Não foi nada. Eu creio que tive uma alucinação. Não foi nada. Titia, a senhora viu a minha cesta de costura?
Não. Estava no seu quarto ontem à noite.
Pois não está mais.
Ainda há pouco encontrei a sua cesta no quintal, meio enterrada na areia.
Oh, como é possível?
Levei-a para o terraço. Os novelos de lã estão todos embaraçados. Foi como se alguém tivesse brincado com eles.
Luiz.
Mas não foi ninguém, Luiz. Tudo isso também é imaginação. Não existe nada.
Alma, querida.
Não, Pedro, não. Obrigada pelo seu interesse e pelas suas palavras gentis. Eu fingirei que acredito em você.
Quem poderia levar a sua cesta de costuras para o quintal senão você mesma? Mas não tem importância, meu bem. Não se preocupe com essas tolices. A toda hora, suas coisas estão mudando de lugar sem que você se lembre.
Vocês dizem que não me lembro. Realmente, eu devo ter uma memória ruim. Já vai para o consultório?
Tudo bem, eu sempre desço a essa hora.
Eu sei. A enfermeira deve estar à sua espera.
Por favor, Alma, não recomecemos.
Você pode me deixar na Cinelândia? Eu tenho um encontro marcado com uma garota.
Deve ser agradável a gente ir ao encontro da pessoa que ama.
Ué, o que há entre vocês?
Voltou, meu filho? Encontrou-se com sua namorada?
Encontrei, sim, mamãe. Mas o que adianta? Tão cedo eu não posso casar. Pelo menos enquanto não arrumar um emprego. A prima Alma saiu?
Não, está descansando lá em cima. Por quê?
Não, por nada. A propósito, mãe, a senhora sabe quem foi que ontem à noite andou remexendo nas coisas no meu quarto?
Fui eu. Quando a Alma viu outra vez o gato preto, Eu pensei que ele tivesse escondido no seu quarto e andei a procurá-lo, mas não encontrei nada.
Esse gato não existe, mãe. Prima Alma está ficando biruta.
Não fale assim. Você sabe que não é verdade.
Mas se não é, parece. Ela mesma inventa as coisas e depois assusta os outros. A senhora vai ver que daqui a pouco seremos obrigados a interná-la numa casa de saúde.
Mas que isso, pobre Alma, isso não.
Eu também não quero. Mas se as coisas continuarem... Mas isso seria o fim. O primo Pedro passaria a tomar conta do dinheiro todo e acabaria por me expulsar dessa casa.
Estão pensando em me internar no hospício? Estão muito enganados, ouviram? Eu não sou louca. Ninguém me convencerá do contrário.
Nós sabemos, Alma. Sossegue.
Mas se eu encontrasse um gato para mostrá-lo a vocês,
Vocês não acreditam
em mim? Eu acredito, meu bem.
Agora, esse galho de arruda, veja, titia, veja. Esteve em meu quarto, debaixo do travesseiro. E não fui eu que o levou para lá. E será que fez isso? O que isso quer dizer?
Quer dizer que você apanhou o galho no jardim, sem dar por isso, e o levou para o quarto. Tá na cara.
Não, não levei isso para o quarto. Alguém o pôs no meu quarto, sabe Deus com que intenções? Eu não ficarei louca. E se alguém de vocês está fazendo isso para me enlouquecer?
Não, mas... não, ninguém pretende enlouquecê-la, meu bem. Todos nós gostamos de você, queremos o seu bem. Vamos subir, vamos. Eu vou lhe dar outra injeção.
Não, eu não quero remédios. Eu quero apenas que me deixem em paz. Eu não estou louca. O gato existe, sim. Quando menos espero, ali está ele, negro, silencioso, não, olhando para mim com seus olhos de fogo. Oh, Didi, eu tenho medo. Eu tenho medo de enlouquecer.
Boa tarde, doutor Lazzoli.
Ô, Luiz. Entre.
Eu vim consultá-la a respeito da minha prima.
Alma? Piorou dos nervos?
Desconfio que ela esteja ficando biruta, doutor.
Ah, tolices.
A atitude de Alma é muito estranha, doutor Lazzoli. Eu gostaria que o senhor fosse lá em casa e a examinasse. O meu primo não precisa saber.
Ah, mas Pedro também é médico.
O primo Pedro não acredita que Alma esteja ficando biruta.
Ah, no domingo eu darei um pulo até lá. Uma visita sem compromisso. Então ela diz coisas sem nexo, é?
Tem uma espécie de mania de perseguição. Acha que alguém esconde o gato preto.
Que gato preto é esse?
Uma das manias de Alma é ver um gato preto atrás das cortinas. Talvez seja esse outro sintoma de loucura.
Sim, talvez. Não poderei dizer nada sem conversar com ela.
Eu lhe garanto que esse gato só existe na cabeça da minha prima.
Domingo, se Deus quiser, eu vou fazer uma visita à sua prima. Seria muito triste que Dona Alma tivesse que ser internada numa casa de saúde.
Triste para mim, doutor. Eu sou o único que não ganhará nada com isso.
Onde é que você quer chegar?
Se a prima ficar maluca, o marido avançará no dinheiro dela. E de mais a mais, ele tem outro motivo. O primo Pedro está apaixonado pela enfermeira. Ele e Sueli se entendem. Claro que, se Alma enlouquecer, ele tratará de se casar com Sueli.
Tolices, quando é que você vai parar com essas manias? Tranquilize-se, meu bem. Sente-se aqui, vamos. Eu vou pedir à empregada que lhe traga um calmante.
Você não tem interesse em ver se o gato não está mesmo no meu quarto?
Mas não há nenhum gato em parte alguma desta casa. Eu não precisarei ir lá dentro para saber que não há.
Sim, tudo que eu digo é mentira.
Não é mentira, é imaginação. Pronto. Não falemos mais nisso, querida.
Querida? Por que você me chama de querida, hein? Você não gosta de mim?
Alma.
Casou-se comigo por interesse.
Você deve perder esses ciúmes estúpidos. Não há motivos, Alma. Não lê minha palavra de
você
que não...
Você me dá a sua palavra de que não me engana com a sua enfermeira? Sem graça. Como se eu não soubesse. Todos sabem.
Proíbo-a de falar assim.
Que? Quer me bater? Você levanta a mão para mim?
Alma, não estou levantando a mão. Acalme-se. Você não tem razão. Desculpe. Sueli é uma boa enfermeira, muito competente e...
E não gosta de você. E não pretende roubar você de mim. Ah, eu sei. Essa pequena é tão gentil, é tão boazinha. Duas cobras. Duas cobras é que vocês são. Eu sei muito bem o que é que vocês pretendem fazer comigo. Querem que eu perca o juízo para me internar.
Não, Alma.
Mas só com a minha morte é que vocês poderão realizar seus planos vergonhosos. Mas eu não penso em morrer tão cedo, viu? Por que não me matam, hein? Por que não me matam de uma vez? Por quê? Pedro, eu ouvi a discussão.
É.
A alma exagera, mas você tem que perdoá-la.
A alma não sabe o que diz. Temos que ter paciência. Coitada, ela está sofrendo de um distúrbio nervoso.
Você quer dizer que ela está ficando louca?
Não sei, não podemos pensar outra coisa. Essas manias, essas visões. E agora voltou-se contra a Sueli. Mas ela está muito enganada.
Estará enganada realmente?
Bom, eu não nego que eu goste de Sueli, mas nós somos decentes, tia Carmen. Sueli está disposta até a largar o serviço e viajar para se esquecer de mim.
Seria melhor.
Sueli não tem culpa, tia Carmen. É uma fatalidade, mas entre nós existe um amor tão puro e sincero que... Eu não quero que a alma seja injusta para com Sueli. Eu quero até que elas fiquem amigas.
O quê? Não me traga essa pequena aqui para casa.
Mas por que não? A alma precisa de uma enfermeira.
A única enfermeira de minha sobrinha sou eu. Eu não admito que traga aqui para casa essa perdida.
Tia Carmen, por favor.
Tia!
Oh.
Tia!
A alma está chamando.
Eu já vou, minha filha. Agora vai passar a dormir no outro quarto. Porque, sem cortinas, talvez assim evitemos que o gato apareça outra
vez. Qual? Esse gato há de aparecer sempre, até que a alma se cure das suas manias. Tia Carmen, eu estou pensando seriamente em trazer um psiquiatra aqui em casa.
Mas foi o que eu lhe disse. Doutor Lazzoli é o médico de Luiz e também...
Não. O doutor Lazzoli não é psiquiatra. Vamos esperar mais alguns dias. Depois, então...
Domingo, doutor Lazzoli vem aqui.
Ah, é?
Luiz falou com ele.
Falou com ele?
Tia Carmen! Oh. Vem cá!
A alma está chamando. É melhor a senhora ir ver de uma vez.
Entra, tia. Oh, minha filha.
Você está mais calma, hein?
Estou bem, sim, estou bem. Escuta, Pedro não deve saber de nada.
O que aconteceu? Fale mais alto, eu não estou ouvindo.
Eu quero que a senhora telefone para o Dr. Lazzoli. A senhora entendeu? Eu já sei de onde vem o gato preto.
Não entendo.
Eu sempre suspeitei de que alguém estava querendo me enlouquecer. Mas agora eu tenho a certeza disso. Mas o Dr. Lazzoli me examinando provará que eu não estou louca.
Mas de que é que você suspeita?
De Pedro, é claro. Só pode ser ele. Meu marido quer se livrar de mim para se casar com a enfermeira. Mas eu sou mais esperta do que ele. Eu não deixarei que me roube. Ele se casou comigo por causa do dinheiro. Mas eu me defenderei. Telefone para o Dr. Lazzoli, titia. Eu vou fazer outro testamento.
Como? Que disse?
Vou fazer um novo testamento esta noite. Vou deixar tudo para obras de caridade. Assim mesmo que eu morra, Pedro não ganhará nada. Esta será a minha vingança. Mesmo se eu morrer, Pedro ficará pobre como Jó. E então eu duvido que Sueli se interesse por ele.
Boa noite, dona Carmen. Eu vim logo que pude. Como está a sua sobrinha?
Está muito agitada, doutor. Agora, porém, aquietou-se. Foi para a sala. Eu penso que... Espere. Parece que vem alguém aí.
Ah, é a enfermeira do doutor Pedro.
Boa noite. O doutor Pedro já chegou? Ele me disse que viria para casa e que eu deveria vir aqui esta noite.
Não, dona Sueli. Meu sobrinho ainda não voltou.
Vamos entrar. Onde está a dona Alma?
Como lhe disse, a alma veio para a sala e pediu-me que a deixasse sozinha.
O que é aquilo?
Hã? Está caída no chão? Meu Deus, o rosto dela!
Alma!
Não toquem em coisa alguma.
Ah,
afastem-se.
Olha o rosto dela, doutor. Está morta. E tem no rosto uma porção de arranhões.
Meu Deus!
Vejam. É como se tivesse sido atacada por um gato monstruoso.
O Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, O Caso do Gato Preto.
A minha sobrinha foi morta pelo gato.
Não, dona Carla, não. Não foi um gato. Recebeu duas balas na cabeça. Uma delas atravessou-lhe o cérebro. Teve morte instantânea.
Tiros? Mas como? Onde está o revólver?
O assassino deve tê-lo carregado.
Não, doutor Lazzoli. O senhor pensa que não foi suicídio?
E por que seria suicídio?
Não sei. O doutor Pedro disse que a esposa andava muito nervosa.
Mentira! A alma não estava louca. Vocês é que queriam fazê-la endoidecer.
Como pode dizer isso, dona Carmen?
O que está acontecendo aqui?
Entre, doutor Pedro. Entre. Chegou a propósito.
Não. Não pode ser. É alma. Está morta. Oh, meu Deus. E ninguém evitou o suicídio?
Não foi suicídio, doutor Pedro.
Como?
Sua esposa foi alvejada com dois tiros. E não há quase sinais de pólvora em torno do ferimento. Além disso, a pistola desapareceu.
Mas quem poderia fazer isso? Ninguém tinha motivos para desejar a morte de Alma.
Acha que não, Pedro? Pois eu penso que sim.
Dona Carmen, isso é um absurdo.
Você está aqui há muito tempo, Sueli?
Eu cheguei depois das 9 horas. Pensei que você...
Eu me atrasei um pouco por causa da confusão do tráfego. Eu esperava estar em casa antes das 9. Quando foi?
Encontramos o corpo há poucos minutos. Eram 9:15. Mas não mexam em coisa alguma. A polícia não gostaria.
O senhor vai avisar a polícia?
Vou telefonar agora mesmo para as autoridades. Enquanto isso, podem ir pensando no que irão dizer.
Mas o que é, doutor? Por que olha para as minhas mãos?
Nada. É que examinei as unhas de Dona Alma e notei que existem vestígios de pele nas pontas. Isso quer dizer que o assassino lutou com ela e ela o arranhou. Quem quer que tenha morto sua senhora, doutor Pedro? Deve estar ferido nos pulsos ou nas costas das mãos. Vou telefonar para a polícia.
Permite-me que me apresente. Inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária. Este é o meu auxiliar, Jorjão.
Estamos aí. Ninguém tocou em nada, não?
Não, minha esposa está exatamente no local onde foi encontrada.
Ah.
Por favor, digam-me que foi um suicídio.
O senhor esperava que sua senhora se suicidasse?
Bem, a Alma era uma neurótica, inspetor. Ela estava ficando louca.
Não fale assim de sua mulher.
Mas era verdade, tia Carmen. Todos nós sabíamos disso. Alma estava a caminho da loucura. Ela tinha manias. Julgava-se perseguida por um gato fantasma que ninguém via, a não ser ela.
Um momento, doutor Pedro. Eu vou dar uma olhada no local antes da chegada dos peritos. Depois conversaremos.
Sim, senhor.
Jorjão.
Sim, senhor.
Acompanhe as testemunhas até a outra sala. Perfeitamente, dona Carmen. A senhora estava sozinha em casa, em companhia da vítima. E como foi que encontrou o corpo?
Eram 8:30, quando Alma me pediu que chamasse o doutor Lazzoli. Queria falar com ele. Ela andava desconfiada de que o marido queria fazer com que ela enlouquecesse.
A senhora pensa também, sim?
Realmente, a Alma se queixava de que as suas coisas mudavam de lugar sem que ela tocasse. E depois, aquele gato preto...
A senhora chegou a ver o gato preto?
Para dizer a verdade, ninguém o viu.
Ele apenas assustava a minha sobrinha e logo desaparecia.
Compreendo. Continue, por favor.
Como ia dizendo, eu aí telefonei para o Dr. Lasoli a pedido de Alma e ele prometeu vir logo. Eu deixei Alma no quarto do sobrado e vim lavar a louça. A empregada foi dispensada.
Foi a senhora quem a dispensou?
Não, não. Foi a própria Alma. Então, espera. Quando faltava alguns minutos para as 9, a Alma desceu e foi para a sala. Disse que queria ficar sozinha até a chegada do Dr. Lasoli. Quase às 9 horas... 9 horas, tocaram a campainha. Era o Dr. Lasoli. A enfermeira de Pedro apareceu em seguida. Entramos juntos e encontramos a Alma caída na sala. Morta, não é? O Dr. Lasoli pediu que não mexéssemos em nada e...
Durante todo o tempo que esteve na cozinha, não ouviu ruído de luta? Tiros, sim. Foram disparados 2 tiros.
Não ouvi nada, inspetor. Mas isso é natural porque eu sou surda. Não parece porque aprendi a ler nos lábios das pessoas.
Bom, a janela da sala estava aberta e qualquer pessoa poderia ter entrado. Mas não houve roubo. Isso nos leva a crer que o móvel do crime foi outro.
Sim.
Muito obrigado, senhora. Ouvirei agora as declarações do Dr. Pedro.
Bem, eu saí da casa de um enfermo em Santa Teresa, próximo das 8:30. Eu estava decidido a vir direto para aqui, pois marcar encontro com a minha enfermeira. Acontece, porém, que houve um enguiço no tráfego e eu demorei mais do que esperava. Quando cheguei, o corpo já tinha sido encontrado.
E o senhor supôs logo que fosse suicídio?
Não poderia ser outra coisa. Como lhe disse, minha esposa sofria dos nervos.
Andava preocupada com a perseguição de um certo gato preto, né?
Loucura de Alma. Meu primo Luiz também está convencido.
Onde está o seu primo Luiz?
Eu não sei. A tia Carmen disse que ele saiu de casa às 8 horas, mas até agora não voltou. E já é 1 hora da madrugada.
Dizem que o culpado sempre foge, mas penso que não seja o caso.
Ah, não, não. Luiz não tinha motivos para matar minha mulher. Pelo contrário, ele vivia às custas dela. E agora...
Agora o senhor conquistou a sua independência, Dr. Pedro.
Hã?
E poderá até expulsar o seu primo de casa.
Sim, é claro, é o que eu farei se ele não arranjar emprego. Já estou farto de sustentar vagabundos.
Sim, o senhor conquistou a independência. E a senhorita Sueli?
Eu, inspetor?
Sim.
Mas que tem Sueli? Sueli não tem nada a ver com a morte de Alma.
Quem sabe se a morte de sua senhora também não representa a independência de sua linda enfermeira?
Eu? Mas que tinha eu a ganhar com a morte de Dona Alma?
Já sei que o Dr. Pedro e a senhorita tinham muita coisa em comum, hein?
Por favor, inspetor. Se alguém lhe disse alguma coisa,
eu... Onde esteve esta noite entre as 8:30 e as 9 horas?
Às 8:30 eu estava no consultório na cidade. Saí alguns minutos depois e tomei o ônibus para aqui. Nós tínhamos combinado um encontro. O Dr. Pedro queria que eu desse assistência à Dona Alma. A esposa tinha ciúmes de nós e ele pretendia acabar com essa horrível situação. Bem, a verdade, inspetor, é que Pedro me ama e eu também o amo. Mas até agora sempre renunciamos à felicidade.
Muito romântico, senhorita. Resta saber se algum dos dois não se cansou de renunciar.
Com licença, chefe.
Fala, meu filho.
Encontramos a arma do crime.
Ah, ótimo. Estava no quarto de quem?
Não, estava na sala. Um perito encontrou ela debaixo do móvel, sabe? Agora estão fazendo levantamento das impressões digitais para conferir com as marcas do suspeito. Mas já sabe que só existe uma série de impressões no cabo do revólver.
Um revólver, né?
Calibre 32, chefe. E tem 2 cápsulas deflagradas. Revólver pertencia ao Dr. Pedro.
Meu revólver?
É.
Mas... Não foi ele. Não podia ter sido ele.
E qual é a sua impressão, Dr. Lasoli?
A vítima recebeu 2 tiros na cabeça. De forma alguma podia ter sido suicídio. A arma foi apontada diretamente para a vítima, de frente. A primeira bala atravessou-lhe a face, sem causar ferimento grave. Mas a segunda varou-lhe o crânio, depois de penetrar a testa. A morte foi instantânea. Nenhum suicida poderia atirar contra si mesmo, mantendo a arma de frente, a 0.5 metro de distância.
E partindo do princípio de que foi crime...
É possível que alguém tentasse enlouquecer a pobre senhora com essa história do gato preto e dos objetos que mudavam de lugar. Talvez o marido, não sei. E acredito que essa pessoa conseguiria o seu intento. Dona Alma tinha um complexo tremendo, sabe? Sua mãe faleceu há 20 anos no hospício.
A mãe dela era débil mental?
Pouca gente sabia. Dona Alma devia estar a par disso. O marido também. Mas, pelo que sei, Dona Alma jamais apresentou sintomas de insanidade mental. Até que... Bem, ela podia chegar a enlouquecer se insistissem em fazer essas brincadeiras de mau gosto.
Revistamos a casa toda e não encontramos sinais de nenhum gato. Se eu descobrisse onde esconder o gato...
Pode ser que só o tragam quando necessitem dele. O senhor já interrogou o Luiz?
Disseram que ainda não tinha voltado, né?
Ele chegou ainda há pouco e subiu para o quarto. Parece que ele brigou na rua. Pelo menos tem os braços arranhados.
Ao sair do cinema, fui agredido por um desafeto. Trocamos só papos e ele me arranhou todo.
Deixe-me ver os seus braços, rapaz.
Olha, eu passei mercúrio cromo. Ah, isso aqui foi uma dentada.
Estou vendo. Seu inimigo tinha os dentes afiados. Quer dizer que você estava no cinema quando sua prima foi assassinada?
Não sei a que horas ela morreu. Estive no cinema das 10 até meia-noite. Depois disso é que briguei.
Uhum. E onde estava entre as 8:30 e 9 horas?
Conversando com a minha namorada na casa dela. Se o senhor não acredita, pode lhe perguntar. Eu vou lhe dar o endereço.
Doutor?
Pois não?
Eu esqueci de lhe contar uma coisa.
Eu sabia que a senhora esqueceu de alguma coisa.
É o testamento que a Alma redigiu esta noite. Como lhe disse, minha sobrinha desconfiava que o marido queria enlouquecê-la. Por isso decidiu modificar o primeiro testamento em que legava todos os bens ao marido. Neste novo testamento, eu e meu filho também somos beneficiários. O resto irá para um hospital de caridade.
Eu estou vendo. Dona Alma tinha uma letra curiosa, trêmula e nervosa. Interessante, mas... É uma pena, Dona Carmen. Este testamento não tem valor legal.
Como?
Não.
Não tem valor?
Não, não. Faltam as testemunhas, Dona Carmen.
Mas...
Para que um testamento particular tenha valor...
Sim.
Tem que ser escrito na presença de 5 testemunhas.
Ah.
Lamento muito, mas o Dr. Pedro continua a ser o herdeiro.
Diga-me a verdade, pelo amor de Deus. Foi você?
Não, Sueli, não fui eu.
Eu acredito, Pedro. Mas alguém a matou. E se não foi você?
Eu não imagino ninguém fazendo uma coisa dessas. Nem a tia Carmen, nem Luiz, ninguém. Parece um pesadelo.
Alma era realmente uma neurótica.
A Alma sempre foi uma neurótica. Você não sabia, Sueli, mas... Eu descobri há poucas semanas... que a mãe de Alma morreu no hospício. Entende, meu amor? Alma tinha loucura no sangue.
Fecha. O perito acaba de descobrir que as impressões digitais encontradas no revólver eram da própria vítima.
Eu já esperava por isso.
Qualquer pessoa podia ter usado a arma cobrindo a mão com um lenço, né?
Só me falta um detalhe para reconstituir tudo. As impressões digitais no cabo do revólver não estavam ao contrário.
Como foi que descobriu, chefe? A dona Alma pegou no revólver ao contrário. Foi como se ela oferecesse arma para alguém, sabe?
Era o que eu imaginava. Traga-me o revólver, Jorjão.
Sim, senhor.
Traga-me também o Dr. Pedro. Eu quero que você faça o seguinte... Com licença, dona Carmen.
Pois não, inspetor.
Eu só desejo mais um esclarecimento para a senhora. Já sei quem matou dona Alma, mas não tenho provas. Talvez a senhora me ajude.
O senhor suspeita de quem?
Do doutor Pedro, é claro. De quem mais podia ser?
Bem que minha sobrinha desconfiava dele. Mas em sã consciência, eu não posso acusar meu sobrinho.
O doutor Pedro afirma que esteve retido num congestionamento de tráfego entre as 8:30 e as 9 horas. Foi nesse período que mataram sua sobrinha. Se a senhora estava aqui na cozinha, devia ter visto alguém atravessar o jardim.
Não vi ninguém. A porta estava aberta realmente, mas não vi ninguém.
Prontinho, chefe, prontinho. Está aqui o revólver. Está aqui também o dono do revólver, viu?
Sim, inspetor. É meu, realmente. Eu guardava numa gaveta do escritório. Qualquer pessoa poderia tê-lo apanhado.
Segure-o, por favor.
Pois não.
Assim. Pronto. O senhor não é canhoto?
Não, não, inspetor. Não sou canhoto.
Muito obrigado. É só. Pode voltar para a sala com o Jorjão. Mas desde já o aconselho a não tentar fugir. O senhor está preso como assassino de sua esposa.
Vamos embora, parceiro. Vamos embora. Na minha frente. Nada de gracinha. Passa lá.
Aposto como a Sueli não vai gostar de um assassino.
Para dizer a verdade, eu não acredito...
Escute, inspetor. Hã? Um tiro. Pedro fez alguma coisa. O senhor deixou sair com o revólver na mão. Será que ele se matou?
Não, dona Carmen. Foi meu ajudante que deu um tiro para o ar, através da janela da sala. Eu só queria saber se a senhora realmente é tão surda como parece. Estou vendo que não. E se ouviu o tiro agora, também devia ter ouvido os outros dois que mataram sua sobrinha.
Eu menti. Eu ouvi os tiros, sim. E sabia que Pedro era inocente. Mas eu não podia contar a verdade. Eu não queria contar a verdade.
Mas afinal, inspetor, quem matou Alma?
Ninguém matou o Dr. Pedro.
Como?
O senhor tinha razão desde o princípio. Dona Alma era uma neurótica.
Sim.
Nunca existiu nenhum gato preto.
Minha irmã, a mãe de Alma, também era perseguida por um gato preto. Morreu no hospital, coitada. Alma sabia se controlar. Ultimamente, porém, os ataques se repetiram cada vez mais e tudo conspirou contra ela. Pedro, Alma sabia que você gostava de outra mulher.
Mas nós sempre procuramos ocultar os nossos sentimentos.
Sim.
Nunca demonstramos.
Mas Dona Alma, como todos os doentes mentais, tinha uma percepção apurada das coisas. Descobriu tudo e sua mente doentia pôs-se a trabalhar. Num instante se voltou contra o marido. Começou a acusá-lo intimamente de atirar o gato preto contra ela.
Esta noite, Alma desabafou comigo. Disse que suspeitava de Pedro. Ia se vingar. Pediu-me que chamasse o Dr. Lazzoli, possivelmente para ter uma testemunha. Enquanto isso, escrevia o outro testamento.
E depois Dona Alma se suicidou.
Já passava das 8h30 quando ouvi os dois tiros na sala. Encontrei Alma caída com a cara cheia de sangue.
Meu Deus.
O revólver estava junto de suas mãos. E sem querer, dei-lhe um pontapé e ele deslizou pelo assoalho para debaixo do móvel.
Compreenderam agora? Alucinada pelos ciúmes, Dona Alma decidiu suicidar-se, mas de maneira a comprometer o marido. Segurou o revólver com ambas as mãos, a meio metro de distância da cabeça, e premiu o gatilho com o polegar. A primeira bala atingiu-lhe na face. Então atirou de novo e conseguiu seu intento. A segunda bala varou-lhe o crânio.
E os arranhões, inspetor? A prima Alma estava toda arranhada?
Ela mesma se arranhou propositadamente para pôr a culpa no gato. Os pedacinhos de pele encontrados nas unhas do cadáver correspondem aos arranhões do seu rosto.
Eu sabia que era um suicídio. Mas eu tive medo de falar. Eu não queria que soubessem que minha sobrinha...
Não, dona Carmen. A senhora não falou nada porque supôs que o Novo Testamento tivesse valor e o Dr. Pedro fosse acusado de homicídio. A senhora dava razão à sua sobrinha. Por isso ajudou a comprometer o marido. A senhora não deu um pontapé sem querer no revólver. Empurrou-o deliberadamente para baixo do móvel. Mas teve sorte em não tê-lo apanhado com as mãos. Se nele houvesse as suas impressões digitais, talvez esta história terminasse de outra maneira.
Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, O Caso do Gato Preto. Na audição de hoje tomaram parte os seguintes artistas: Carmen Dolores Alma. Amélia Ferreira, tia Carmen. Newton da Mata, doutor Pedro. Laio Júnior, Luiz. Carlos Leão, médico. Carmen Sheila, Sueli. José Valuz e Jorgeão. Domício Costa, como sempre, vivendo o papel de inspetor Santos. Locutor, Aurélio de Andrade. Contra-regra de Geraldo Cruz. Controle técnico, Sebastião Araújo. Sonoplastia, José Marques. Ensaio e direção de rádio teatro de José Valuz e supervisão de Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério.